As aulas estão retornando e gestores escolares e professores precisam participar da jornada pedagógica. Hoje mesmo, eu ministrei uma oficina sobre autismo e trabalhei com vários professores do atendimento educacional especializado, psicólogas, assistentes sociais, foi muito maravilhoso. Quinta-feira eu estarei com a professora Miriam, que também é maravilhosa. A gente vai trabalhar com acessibilidade e inclusão com professores das salas comuns. Vai ser bem interessante. Vamos aproveitar esses momentos para tirar as nossas dúvidas sobre autismo, sobre inclusão, sobre como trabalhar com essas crianças.
Percebemos que é um número expressivo de casos de autismo em escolas, o que antigamente não era comum. Quais são os fatores que provocam esse crescimento ou visibilidade?
Na verdade, esse número não aumentou. Com o avanço das ciências médicas, nós começamos a identificar diversos tipos de autismo, diversos níveis. Então, a gente começou a identificar com mais facilidade as pessoas autistas. De acordo com o CID-11, que é o documento da Classificação Internacional de Doenças, existem alguns critérios que devem ser seguidos para que se dê o diagnóstico a uma pessoa de autismo. Esses critérios também estão presentes no DSM-5, que é o documento criado pela Associação Americana de Psiquiatria. E seguindo esses critérios, os psiquiatras, com auxílio de neuropsicólogos, psicólogos, fonoaudiólogos, podem estar fazendo uma avaliação clínica da pessoa autista, tanto crianças quanto adultos ou adolescentes, e identificar o autismo nessas pessoas. É importante destacar que mais de 70% da população autista tem algum tipo de comorbidade associada. E cerca de 40% tem duas ou mais comorbidades associadas. Então, nós precisamos nos preparar bastante, enquanto professores, para trabalhar com todas as necessidades.
Hoje fala-se muito em neurociência. Qual o papel dela no contexto escolar?
Desse modo, a neurociência exerce um papel fundamental no processo de inclusão escolar, na medida que nos dá todo o conhecimento necessário para que a gente possa entender sobre o funcionamento cerebral de um cérebro típico e de um cérebro de pessoas autistas, para que a gente possa perceber que as pessoas autistas, elas têm comportamentos diferenciados, pensam de uma maneira diferente justamente por conta da constituição e do funcionamento desse cérebro. Então, a gente passa a entender mais o indivíduo, a entender que ele é um indivíduo normal, como todos os outros, mas que tem modos de pensar, tem modos de ser e tem modos de agir no mundo com algumas diferenças.
Quais as contribuições da neurociência nos processos que visam a inclusão escolar?
A neurociência, ela vem fazer o estudo do cérebro, de como funciona esse órgão que comanda todas as nossas ações, o nosso corpo, nossas emoções, sentimentos. E a neurociência, ela exerce um papel muito importante na educação escolar, dado que a neuroeducação estuda justamente a influência desse cérebro no processo de ensino e aprendizagem. Então, compreendendo um pouquinho sobre o cérebro autista, a gente pode entender que o funcionamento desse cérebro, a formação, a constituição desse cérebro, propicia uma forma de aprender diferente.
No Jornal 98 Notícias, converso com a doutora em educação, professora Gisele Schau, a senhora que atua na luta em prol da inclusão, e gostaria de saber o que, é que a senhora está ministrando nas oficinas durante a jornada pedagógica que acontece esta semana aqui no município de Campo Formoso. Quais são os pontos destacados, trabalhados nessa jornada?
A gente pode discutir um pouquinho sobre cérebros autistas, sobre autismo, sobre estilos de aprendizagem de pessoas autistas e estratégias de como trabalhar com pessoas autistas na escola de modo a favorecer a aprendizagem, entender melhor as pessoas autistas para poder intervir de forma mais positiva e proativa no processo de inclusão escolar dessas pessoas. A oficina de quinta-feira será sobre acessibilidade e inclusão, mas vai ser um trabalho mais generalizado, que envolve mais do que o autismo.